A nova classificação internacional de doenças já foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde, é a CID-11, que inclui novidades no campo da homossexualidade, transtornos alimentares, vício em games. Trata-se de um importante instrumento de controle epidemiológico, faz parte do cotidiano dos médicos, da rede pública de saúde, que devem usar essa classificação não só no dia a dia de protocolos, como também de notificações de doenças. Ferramenta que permite que se façam estatísticas de saúde, se definam prioridades para a área e também permita os planejamentos. A CID-10, quer dizer, a classificação anterior, é usada em mais de 117 países, traduzida em 43 idiomas. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Cássia Maria Buchala. Ela é do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. É nossa convidada. Professora, bom dia. Bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação para tratar deste assunto. A gente ouve muito falar sobre a Classificação Internacional de Doenças, CID, já está na 11ª. Vamos começar explicando, professora, para informar o nosso ouvinte, para que ele possa se inteirar desse assunto e saber da importância dessa classificação. O que é, para que serve, o que é e para que serve a CID?
Bom, a Classificação Internacional de Doenças, que a gente chama de CID, ela é a base para as estatísticas de saúde, assim como para a identificação das tendências nessa área. É o padrão usado internacionalmente para a gente relatar, reportar as doenças e as condições de saúde do local. Então, como você disse, ela é extremamente útil, ela é a base para se fazer as estatísticas de saúde.
Uhum. E como é que elas são elaboradas, essas classificações?
Bom, a classificação é uma coisa muito antiga. Ela vem desde o século XVI como listas de causas de morte. Uhum. Desde do final do século XIX, ela passou a ser de uso internacional. E naquele momento foi definido que ela seria periodicamente revisada para incorporar as modificações, as mudanças, as novidades na área da saúde, como novas doenças, agentes etiológicos que se identificavam, etc. Então, a cada 10 anos, ela era revisada por um grupo de peritos da Organização Mundial da Saúde, um grupo que trabalha com a classificação, que trabalhavam nos centros, colaboradores da Organização Mundial da Saúde, no mundo inteiro.
Uhum, muito interessante.
Então, sim. A 10ª revisão, por exemplo, foi aprovada em 1990. Então, esse período de 10 anos já se alongou, né? E passou a mais de 20 e vão ser 32 anos entre uma revisão e outra.
Agora, professora, no caso, ela dessa forma, né, mundialmente reconhecida, portanto, e aí a senhora vai explicar depois por quem ela é seguida, de que forma ela é seguida, de alguma maneira ela universaliza uma linguagem comum, uma linguagem científica comum, né? Para que todas essas doenças, todos esses registros tenham uma linguagem comum, é isso?
Na verdade, a linguagem comum, que seria uma nomenclatura, ela não está contida na classificação. Ah. É diferente.
Ah,
ela, na verdade, traduz os diagnósticos, em qualquer língua que eles estejam, para um código. Então, isso é que torna universal, porque aí você tem um número que todo mundo pode entender e traduzir para um nome que for a doença no seu país, né? A gente pode, por exemplo, usar varicela e catapora, que são sinônimos. Uhum. Todas as duas condições são iguais, têm o mesmo código.
Interessante. E é com esse, com essas classificações de referência que da Organização Mundial de Saúde, que ela pode, por exemplo, acompanhar os dados de saúde, de mortalidade, de epidemias, esses dados epidemiológicos de todos os países.
Exato. Então, ela serve, tem essa finalidade fundamental, que é fazer epidemiologia, contribuir para as estatísticas, permitir que se façam comparações internacionais e que se acompanhe a tendência das doenças. E ela tem também uma outra função, que é fornecer dados para pagamento dos serviços de saúde. Então, ela sempre ela foi criada e foi usada sempre como forma de se codificar as causas de morte, mas a partir de 1948 ela ganhou um volume maior, deixou de ser uma classificação exclusivamente de causas de morte, passou a ser uma classificação de doenças. Então, e causas de morte também, mas assim ela pode codificar atendimentos, desde atendimentos hospitalares, ambulatoriais, atenção básica, atenção primária, permitindo que ela seja usada para a finalidade de pagamento.
Compreendo. Bom, como eu citei na introdução da nossa conversa, CID-10, ela é usada em mais de 117 países, traduzida em 43 idiomas. Desde a primeira edição, desde a primeira classificação até essa décima edição, foi aumentando o número de países que acompanham essa classificação. Agora a gente entra num ponto importante, que é saber quando é que o Brasil entrou, desde quando ele acompanha, como é que é feito esse processo, como é que o país incorpora e trabalha com essa classificação?
Bom, na verdade, as classificações são apresentadas e votadas ou aprovadas, né, na Assembleia Mundial da Saúde pelos países membros. Uhum. Isso vai acontecer no ano que vem com a CID-11. Ela ainda não foi aprovada. Mas, em geral, as revisões, então, são aprovadas nesse momento e os países que aprovam se comprometem a usá-la. No entanto, é um processo árduo, porque você imagina que você tem que implementar uma classificação num país grande como o Brasil, fazendo todo mundo usar o mesmo código em todos os serviços, para que você fale a mesma linguagem. Então, esse é a forma. Ela é traduzida pelo Centro Colaborador, foi traduzido a nona e a décima revisões, foram traduzidas pelo Centro Colaborador, que existia na Faculdade de Saúde Pública, e depois publicada e disseminada, treinando as pessoas, os usuários, para o seu uso tanto em mortalidade como em morbidade.
Uhum. Agora, elas vão trazendo novidades, né? Por exemplo, foi um longo período, portanto, entre a classificação anterior e essa agora, que ainda será aprovada. E quais são as novidades, professora Cássia, que essa classificação, essa CID-11 traz?
Então, a 11ª revisão, ela é uma mudança monstruosa dentro da área. Uhum. Primeiro, porque ela foi feita num formato eletrônico, né? Ela funciona como um documento ágil para que as mudanças sejam feitas quase que imediatamente, se for o caso, se for necessário, né? Então, ela está disponível em meio eletrônico. Ela contém um browser, que você pode olhar toda a classificação, você pode consultar a classificação inteira através desse browser. Ela tem também uma ferramenta de codificação, eu estou falando das novidades na estrutura, né, da nova revisão.
Sim.
Então, na página dessa classificação, que todo mundo pode acessar, tem o browser da ferramenta, da classificação, uma ferramenta de codificação, que é uma novidade. Tem o manual do uso da classificação, que já está incorporado lá, que na CID-10 era o volume 2 da classificação. E tem também, dá acesso também a uma plataforma de manutenção, que é a plataforma de elaboração da classificação, onde todos os usuários podem fazer sugestões de alteração, de mudança. Então, isso faz com que ela seja uma classificação mais moderna, mais ágil e também mais transparente na sua organização.
Uhum.
Isso em relação à estrutura, né? Em relação ao conteúdo, ela incorporou várias novidades, duas grandes mudanças. Primeiro, é que cada categoria ou cada condição listada tem uma lista de propriedade. Essa lista de propriedade significa que a pessoa, o usuário, vai ter acesso à descrição da doença, as manifestações da doença, a severidade, a epidemiologia da doença, coisa que ele não tinha na classificação hoje em uso, que é a 10ª revisão. Então, esse modelo estruturado, ele facilita e é uma novidade que não existia. Outra mudança, né, além da ampliação, a CID-10 tem, por exemplo, 14.400 códigos. A CID-11 contém 55 mil códigos.
Nossa! Né?
Então, ela ampliou bastante. Da forma da estrutura também, em relação à estrutura, uma novidade é que ela está relacionada com outras classificações, inclusive classificações da OMS, e terminologias. O que permite que ela seja usada em prontuário eletrônico e o uso do DRG, que é Grupo de Diagnósticos Relacionados, muito utilizado hoje na assistência hospitalar.
Uhum. E uma dúvida que eu destaquei lá no início, que é sobre novas doenças. Eu não sei como é que a gente chama isso, se são novos capítulos, se são código, se mudou o código, a forma de classificar doenças já conhecidas. Gostaria que a senhora falasse sobre isso também.
É, isso é bastante importante. Em relação ao conteúdo ainda, né, como você perguntou, tem novos capítulos. Vários capítulos foram incluídos, por exemplo, um capítulo para identificar transtornos do sono, vigília, o capítulo de condições relacionadas à saúde sexual, que não existia, o capítulo sobre medicina tradicional, que é bastante utilizada ainda no Japão, na China e na Coreia. Além disso, ela tem sessões suplementares, que incorpora códigos de outra classificação de referência da OMS, que é a classificação de funcionalidade. Então, esses códigos permitem que você avalie a funcionalidade da pessoa que está apresentando aquela condição de saúde. Então, com isso, a classificação foi ampliada com esses novos capítulos. Além disso, nós temos duas mudanças em relação a códigos. Temos códigos que mudaram de capítulo, por exemplo, disforia de gênero, estava no capítulo de transtornos mentais, né? E hoje ela está dentro do capítulo de condições relacionadas à saúde sexual. Uhum. O AVC, que é uma condição muito prevalente no mundo, ela passou seis décadas dessa condição dentro do capítulo de cardiovascular. E na CID-11, ela estará dentro do capítulo de doenças do cérebro. Então, uhum, temos as mudanças de condições de um capítulo para outro devido ao melhor conhecimento na área, mas também temos códigos que foram adicionados. Por exemplo, a gente tem hoje um código para acumulador. Podemos classificar e codificar uma pessoa que procura ajuda por estar viciada em jogo eletrônico, coisa que não existia anteriormente. Temos um código para bactéria resistente à droga, para estresse pós-traumático, para condições pós-procedimentos. Então, ela ampliou realmente número de códigos, né? Passando de 14.400 para 55 mil códigos.
Ou seja, ela é fundamental, é importantíssima essa classificação. Claro, o Brasil ele fará esse trabalho, né? Mas é um trabalho que depois de aprovada essa CID-11, no ano que vem, aí vai começar esse processo aqui no Brasil, que é longo e demorado, como a senhora já explicou, não é?
Exato, é um trabalho árduo, porque tem que pensar que tem que mudar os sistemas, né? Sistemas de mortalidade, o SIM, né? Sistemas de morbidade, todos eles já montados. E para você introduzir uma classificação desse porte, você tem que mudar todo o sistema. A OMS mesmo acredita que as mudanças não serão a partir do 1º de janeiro de 2020, que é o que se preconiza. Ela será gradual, será lenta e gradual, os países irão adotando à medida da sua possibilidade, mas, de qualquer forma, ela é uma classificação interessante, ampla, poderá ser atualizada com mais frequência, de forma mais fácil, e que realmente vai ficar aí por muito tempo, né?
Muito bem. Eu gostaria de agradecer muito os esclarecimentos sobre o tema. sobre essa classificação internacional de doenças, versão 11, CID-11, aprovada pela Organização Mundial de Saúde. É que nós mostramos a importância desse trabalho, né? Professora Cássia Maria Buchala, que é do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, contribuindo aqui no jornal. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço, Roxane. Bom dia.